Noite a todos, em nome da nossa presidente Elisângela, eu saúdo os nobres colegas vereadores e em meu nome eu saúdo essa plateia maravilhosa que se encontra nessa casa hoje. O meu pedido de ordem foi em relação à votação do projeto que seria em seguida aqui na pauta. E eu queria perguntar para a presidente em que momento esse projeto foi passado nas comissões. No mínimo, ele teria que ser passado em duas comissões. E eu não encontrei nem recebi nenhum parecer dessas comissões. Queria dizer que me foi negado o pedido de vista, um direito que me requer como membro desta casa, esse pedido de vista. Em nenhum momento eu ia fazer um pedido de vista a um projeto quando ele se fosse necessário estivessem tramitando em regime de urgência, coisa que ele não acontece. Em nenhum momento eu recebi e eu queria que ela apresentasse essa urgência que está contida nesse projeto, porque ele não se encontra. No momento que ele não se encontra essa urgência, a nobre presidente dessa casa, ela faz declarações falsas em descumprir o regimento e não me dando esse pedido de vista. Queria também dizer que eu estava esperando a resposta da juíza. Eu entrei com um mandado de segurança pelo não cumprimento do regimento dessa casa. Mas, infelizmente, acabei de receber que ele vai estar saindo amanhã cedo, ainda há tempo. Queria dizer também mais uma coisa. A emenda, ela veio para que o servidor não ficasse desamparado. Nós pedimos audiência pública, não aconteceu. A gente ia pedir uma audiência pública agora, nesse segundo momento do projeto, e ele não aconteceu. Por quê? Nós temos várias dúvidas. Eu não sou detentora das leis, eu não sou advogado. A gente lê para saber um pouco, que de tudo a gente tem que saber, mas a gente não detém. E assim mesmo, todos os pareceres jurídicos de cada situação. Ele dá o parecer favorável a quem ele quer dar. Então, assim, no modo de ver, eu, como vereadora, que eu acho que tem que ter um momento com o representante, o assessor jurídico dessa casa, para tirar nossas dúvidas, não só dos vereadores da base, mas de todos os 11 vereadores, porque é representante do legislativo, assessor jurídico do legislativo. Isso não aconteceu. Então, eu tenho várias dúvidas. Eu tenho várias dúvidas no artigo 1º, quando ele generaliza todas as leis existentes no município e coloca aqui os meus questionamentos, como pessoa não entendida de toda a parte jurídica. Eu queria saber se, quando se fala de todos os reajustes dos vencimentos e subsídio ou remuneração dos agentes públicos do município de Paraibano, especificamente os servidores públicos efetivo ou comissionado e agentes políticos municipais, somente serão reajustados por lei própria do município. E essa lei orgânica aqui, ela não vale de nada? Tudo isso já está aqui na lei orgânica. Assegura o município ao gestor, ao poder executivo, tudo que está aqui nessa lei orgânica não precisa ser facultado em outra lei, se já está na lei maior do município, na lei orgânica. Está aqui todos os artigos, no seu artigo 37, no seu artigo 18, no seu artigo 54, no seu artigo 55. Então, ele já versa de todo o poder emanado do poder executivo. Não precisa vir dessa forma. Diz também, ele desqualifica até essa própria casa, quando ele fala dos agentes políticos e não cita agentes políticos de quê? De cargos de secretariado, que isso sim é um agente político e detém do poder executivo. Mas quando ele generaliza agentes políticos municipais, ele nos coloca até os vereadores. Isso eu estou dizendo para vocês, que a lei, ela é interpretada de várias formas. Ela pode ser interpretada de outra forma, não dessa forma também, mas ela deixa a brecha nesse momento que ela cita dessa forma. Quero dizer também que é citado aqui na lei o artigo 37, sem citar o seu inciso. Está aqui. Artigo 15.16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como o artigo 37 da Constituição. Por que que o artigo 37 da Constituição, ela desampara, mas ela também ampara? O que que ele diz no seu inciso 10? A remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o inciso 4 do artigo 39 somente poderá ser fixado ou alterado por lei específica, observada a iniciativa privativa, em cada caso, iniciativa privativa, assegurando a revisão geral e anual. O prefeito, ele não é obrigado, o gestor, ele não é obrigado, o gestor do executivo, aumentar salário, mas ele tem que fazer essa revisão anual, porque ele, senão ele vai deixar de cumprir a obrigação da força do artigo 37. Então, assim, os salários mínimos, eles são alterados anualmente. O plano de cargos e carreira dos professores, aqui são só questionamentos, não são afirmativas. Ele tem o plano de cargos e carreira. E os demais profissionais que não são coberto nem pelo salário mínimo e nem pelo plano de cargos e carreira. Hoje ganha bem, os olhos das pessoas estão voltados para o valor que se ganha hoje. Mas não estão voltados porque não vai amparar na lei o que se vai fazer o quê? O se reajuste anual da perca do salário mínimo. Então vai chegar o momento em que um dos 13, que para mim, eu não, dos 18, como chamo, eu não chamo 18, eu chamo de classe de trabalhadores. Porque hoje pode 18, amanhã pode ser 20, amanhã pode ser 15, porque um pode pedir exoneração, ela pode aumentar e pode diminuir. Esses salários vão estar defasados daqui mais um tempo. E ele vai sofrer correção como? Quem me garante que, mas vai ter um índice que vai reajustar anualmente. E por que que esse índice não veio contido, mesmo que o índice não fosse contido aqui? Porque ele só sai quando se faz a arrecadação do município. Por que que, pelo menos, não foi acatada alguma coisa que, algum artigo que prendesse, mostrasse as modificações, as alterações e, subsequentemente, dissesse, tirou isso, mas vai ser reparado anualmente. Vai vir uma lei, tem uma obrigatoriedade de vir na data tal aqui para a Câmara. Tá assim, a lei é três artigos. Onde no seu último artigo ela diz, revogam-se as disposições contrárias. Quais são essas disposições contrárias? Por que que ela não foi citada? Por que que não está a transparência do que a lei quer dizer? Então, assim, eu, quanto membro dessa casa, tenho muitas dúvidas. Por isso que eu pedi que acontecesse a audiência pública. Por isso que eu pedi, não para não ser votada, não para tirar ou dar direito a A, B ou C, mas que fosse analisada, que ouvisse os profissionais, que ouvisse o assessor jurídico do Executivo, que ouvisse o assessor jurídico da Câmara, que ouvisse o assessor jurídico do sindicato. Para quê? Porque eu tenho certeza que a democracia ainda paira em nosso país, senão eu não estaria aqui nessa tribuna. Porque nem todo político ele é feito de mazelas ou de corrupção. Eu ainda acredito que ainda se possa fazer um Brasil diferente, um paraibano diferente. E aqui ninguém pediu para ninguém votar coisas erradas. Está errado se for em cima do valor do salário mínimo, de reajuste, em cima do percentual do salário mínimo. Vamos corrigir. Claro que temos que corrigir. Temos que fazer a correção, sim. Mas vamos fazer essa correção com coesa. Vamos fazer essa correção de forma que amarre para o profissional que está há 10 anos com a lei 20/2007, sendo, trabalhando a sua vida, a sua programação financeira, de forma que está sabendo que vai acontecer aquele reajuste anual, mas que seja feito de forma esclarecida, onde todos têm direito de voz e de voto, que é uma audiência pública. Aqui o momento é nosso, o momento é do povo, mas aqui quem dita as ordens nesse momento são os 11 vereadores. Aqui temos o poder de tirar e de dar. E é bom que a gente reflita. Eu queria que tudo que eu falei, secretária, constasse em ata. Porque a presidente, ela não vai tirar o poder dela de botar em votação. Mas ela também constando em ata, e eu quero essa ata. Amanhã, no final da tarde, nós também vamos buscar os nossos direitos.